Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. No ponto 1 da ordem de trabalhos não temos nenhum assunto pendente. Passamos ao ponto 2. A apreciação e votação do parecer da iniciativa 522 da União, que corresponde ao primeiro relatório sobre a avaliação dos artigos 13, 16 e 17 da Diretiva 13 de 2010 para o período 2009-2010, promoção de obras europeias em serviço de comunicação social ou audiovisual programadas a um período na União Europeia. A senhora deputada relatora, a deputada Lídia Bulcão, tem a palavra para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era este parecer é basicamente uma análise, de facto, ao relatório da Comissão sobre a promoção de obras europeias, que é feito com base nos relatórios que foram enviados pelos Estados-membros. Segundo este relatório, a maioria dos Estados-membros baseou as informações que prestou, que foram prestadas pelos fornecedores de serviço a pedido, que no entanto não foram fiscalizadas nem verificadas. Aliás, dos 9 relatórios nacionais, 9 não continham qualquer informação e 5 comunicaram mesmo a inexistência de serviços a pedido. De referir que a proporção de obras europeias nos serviços a pedido foi muito superior à proporção da presença das obras europeias nos serviços de vídeo on demand, 96,2% contra apenas 45%. Também esta proporção da presença das obras europeias foi muito superior nos serviços de radiodifusão do que nos serviços independentes ou que nos operadores de telecomunicações, e também é maior nos serviços públicos do que nos serviços comerciais, sendo mais baixa apenas nos novos operadores. Os dados fornecidos não estão completos e não são suficientemente representativos para que permita tirar conclusões pertinentes, embora se note uma presença das obras europeias significativa, com uma percentagem geralmente acima dos 40%. De salientar aqui, aliás fiz questão de deixar o registro, como uma opinião da relatora, que Portugal está presente neste relatório no grupo dos países com maior percentagem de obras europeias. No entanto, também os dados fornecidos pelo país são frágeis, tão frágeis quanto os outros países. Daí que a Comissão esteja também já a programar, a recomendar aos Estados-membros que façam esforços para que os dados fornecidos sejam fiscalizados e sejam verificados e possam ser mais consistentes, para permitir também tirar conclusões que sejam de facto reais e que não sejam apenas conclusões facilmente rebatidas. Este parecer não tem, obviamente sendo um relatório, não tem qualquer efeito legislativo, e posto isto fica o escrutínio terminado nesta comissão e deverá seguir para os assuntos europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pomos à discussão. Alguma intervenção? Senhora Deputada Inês Medeiros, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, quero só cumprimentar a Sra. Deputada Lídia Bulcão pelo seu relatório. De facto, estes parceiros não têm nenhum poder legislativo, mas de qualquer maneira são normalmente bons pontos de princípio para a reflexão, e portanto não poderia deixar de salientar aqui o que tem sido o combate e a persistência ao nível das instituições europeias e do espaço europeu para promover tudo o que é o mercado audiovisual europeu e, sobretudo, as obras europeias, e insistir aqui na pertinência, apesar de tudo, de alguns dados, mesmo que queiram ser verificados, como, por exemplo, a sua maior incidência em tudo o que é serviço público de radiodifusão em função dos privados. Portanto, como nós não vivemos fora do mundo, é bom, em certos debates que esta Comissão tem frequentemente, relembrar alguns dados europeus e relembrar aquilo que são as grandes iniciativas e os grandes desafios ao nível europeu, para não ficarmos completamente cortados do mundo e fora dele. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Bom, não havendo nenhuma outra intervenção, vamos colocar à votação parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer está aprovado por unanimidade e também quero endereçar felicitações à senhora deputada relatora pelo excelente trabalho que fez. Passamos ao ponto número 3 da ordem de trabalhos. Senhor deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Senhor Presidente, solicitávamos, se houvesse concordância da mesa e dos colegas, portanto, a alteração para o fim da reunião, que o deputado Adolfo Mesquita Nunes está noutra reunião de comissão e virá cá fazer a apresentação do relatório.
Com certeza, Sr. Deputado, penso que não há qualquer problema em alterarmos a ordem de trabalhos. Passamos ao ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer também de uma iniciativa da União, 789, comunicação da Comissão sobre, sobre conteúdos no mercado único digital. Sr. Deputado Relator, Sérgio Azevedo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma comunicação da Comissão que reconhece a importância da economia digital como novas formas de oferecer, criar e distribuir conteúdos, bem como novas formas de geração de valor, estimando, aliás, que esta economia crescerá nos próximos anos a um ritmo 7 vezes superior ao PIB global da União e, portanto, propõe-se no início de 2013 lançar um programa Licensing Europe, que consta de um programa que promova a transparência na utilização de material utilizado e protegido por direitos. Tratando-se de uma comunicação, não cabe à Comissão a verificação nem do princípio da proporcionalidade nem da subsidiariedade e, portanto, julgo que a Comissão de Ética e Cidadania poderá remeter à Comissão de Assuntos Europeus para a conclusão do escrutínio. Era só.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, está à discussão. Intervenções. Senhora deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Presidente, hoje a agenda é demasiado tentadora para eu não intervir. Mais uma vez, mais uma vez estamos aqui perante pareceres ao nível europeu, mais uma vez assistimos a um debate alargado ao nível europeu sobre tudo o que são os direitos de autor no novo paradigma digital. É de facto uma das grandes questões até para o financiamento privado do setor e para o setor, como o Sr. Deputado bem relembrou, se possa desenvolver e com todas as potencialidades como ele tem. Para isso é preciso haver estruturas sólidas, eficazes, flexíveis e sobretudo um sistema justo e redistributivo daquilo que é a criação e a defesa da propriedade intelectual. Portanto, nesse sentido, espero que aliás, as numerosas propostas que nós já fizemos e que propostas que se espera da parte do Governo não encontrem objeções algo incompreensíveis como aquelas que, por exemplo, que apareceram hoje no jornal por parte do CDS, mas eu não só faço uma pergunta que poderá ser respondida noutra altura, com certeza, nomeadamente em relação à cópia privada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção sobre este ponto? Não? Então vamos pôr à votação. Quem vota contra, que se abstém, está aprovado por unanimidade e, em nome da mesa, quero também deixar as felicitações pelo relatório, um excelente trabalho sobre uma temática muito pertinente e muito atual. Passamos então ao ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e designação do deputado relator para a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado, 2011. Cabe ao Partido Comunista Português indicar o deputado relator. A senhora deputada Carla Cruz tem deputado para indicar já o nome?
Sim, sim, eu própria, senhor Presidente.
Então ficará a senhora deputada Carla Cruz, a deputada relatora desta iniciativa. Temos já a presença do senhor deputado Adolfo Mesquita Nunes. Passamos ao terceiro ponto, que passou para o fim. E discutiríamos então este ponto, apreciação e votação do parecer sobre o projeto Lei 275 do Bloco de Esquerda, que altera a estrutura da ERC, garantindo isenção, idoneidade e independência do Conselho Regulador face ao poder político e económico. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer desde já o facto de terem aceito transitar este ponto para o final da reunião, porque estava noutra comissão. Bom, Trata-se de uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda que tem como designação alterar a estrutura da ERC, garantindo a isenção, idoneidade e independência do Conselho Regulador face ao poder político e económico. E, basicamente, aquilo que o projeto procura fazer é alterar a estrutura da ERC, nomeadamente a forma de eleição do seu Conselho Regulador, para que se garanta uma maior autonomia deste Conselho Regulador face ao poder político, aumentando a transparência no seu processo de eleição e, igualmente, aumentando a representatividade, a abrangência e a pluralidade do Conselho Consultivo da ERC. Tanto quanto consta da exposição do diploma, o Bloco de Esquerda parte de uma constatação factual e política da politização da nomeação dos quatro membros do Conselho Regulador, que têm obedecido sempre, no entender do Bloco de Esquerda, é uma espécie de pacto de dois partidos do Bloco Central, sendo que depois a eleição do Presidente, que é o membro cooptado do Conselho Regulador, acabou sempre por ser conhecido publicamente antes do próprio processo de cooptação ter tido lugar. E, portanto, é neste contexto, ou nesta apreciação, que o Bloco de Esquerda apresenta este projeto. O projeto tem como, se eu pudesse dizer, como principal alteração, a alteração da forma como o Conselho Regulador é eleito. Nós, atualmente, temos na lei a eleição do Conselho Regulador através da Assembleia da República e aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é que essa eleição continua a ser feita na Assembleia da República, mas através de listas apresentadas pelo Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo, que também no projeto sofre uma alteração porque passa a incorporar 10 membros eleitos pela Assembleia da República, é quem terá então competência para apresentar à Assembleia da República a lista ou as listas para o Conselho Regulatório, o Conselho Regulador, peço desculpa, da ERC. Eu refiro, há algumas observações que eu faço ao diploma e que são, acho eu, independentes da apreciação política que faço do mesmo. E vou enunciá-las à medida que as for respondo, e se acharem que isto já faz parte daquilo que seria a opinião do relator, eu passarei para esse capítulo, sendo certo que isto não tem nada a ver, do meu ponto de vista, posso estar a ver mal, com a minha opinião política sobre, ou com a nossa opinião política sobre o diploma. Refiro aqui as listas, porquê? Porque o diploma mantém, ou há uma alteração no diploma, que mantém a eleição por método de onde, por parte do Conselho Regulador. E não fica esclarecido como é que esta eleição por método de onde se faz. Se é uma eleição por método de onde, ela pressupõe que possa existir mais do que uma lista, e o diploma não esclarece de que forma é que o Conselho Consultivo pode apresentar mais do que uma lista para o Conselho Regulador, de forma a que se justifique a aplicação do princípio do método de onde. Por outro lado, não resulta do diploma, e aplicar-se-ão as regras gerais, parece-me, qual é a forma de deliberação do Conselho Consultivo para decidir que lista ou que listas é que apresenta a Assembleia da República. Ou seja, se tem de ser por maioria simples, se por maioria qualificada, ou se basta que membros do Conselho Consultivo apresentem uma lista. Como eu disse há pouco, atualmente o Conselho Regulador é composto por 4 membros e um cooptado, e o artigo da cooptação, embora não referisse expressamente a lei, era o artigo utilizado para os 4 membros escolherem o 5º membro, que era o membro presidente. Portanto, por tradição, o membro cooptado era o membro presidente. O Bloco de Esquerda altera esse artigo, evidentemente que elimina a eleição do membro cooptado, porque me parece, embora não resulte claro, que quem apresenta a lista ao Conselho Regulador já tem que indicar a lista fechada, ou seja, indicar quem é o seu presidente, quem é o seu vice-presidente e quem são os seus vogais, mas mantém ainda o artigo 17, que é o artigo da cooptação. Este artigo da cooptação dá à Assembleia da República atualmente poderes para destituir membros do Conselho de Regulação, do Conselho Regulador. Portanto, eu chamo aqui a atenção de novo da correspondência entre os novos poderes do Conselho Consultivo, que é quem vai passar a ter maiores poderes, e mantém-se os poderes da Assembleia da República quanto à sua destituição nos termos do artigo 17. Uma alteração essencial que é feita pelo Bloco de Esquerda também, tanto quanto pude ler, é que o Conselho Consultivo, que até o momento tem competências para emitir pareceres não vinculativos, passa não só a ter esta importante competência, ou passaria a ter não só esta importante competência, de apresentar à Assembleia da República a lista para o Conselho Regulador, como todos os seus pareceres passam a ser vinculativos. Ou seja, não há aqui, tanto quanto pude perceber, nenhuma distinção entre pareceres vinculativos e não vinculativos, e a alteração que é feita no artigo parece presumir, acho eu expressamente, que todos os pareceres do Conselho Consultivo passam a ser e passam a ter força vinculativa. Como referi há pouco, estes novos poderes do Conselho de Opinião do Conselho Consultivo são acompanhados por um reforço da sua representatividade democrática. Eles passam a ter 10 membros eleitos pela Assembleia da República, coisa que ainda não têm. Tirando, foi pedido parecer à ERC, que eu destacaria os seguintes pontos que me parecem, enfim, um pouco laterais à questão. Por um lado, foi parecer do Conselho Regulador da ERC que as premissas que justificam a apresentação do projeto de lei, de certa forma, colocavam em causa a sua própria independência e idoneidade e que, portanto, se via um pouco com anátema de suspeição e, portanto, registavam esse anátema e, portanto, deixavam, dizem eles, razão de bom senso mais do que suficiente para deixar a quem de direito essa análise e, portanto, não se pronunciam sobre o método de designação, fazendo referência que acham ou que consideram que se deve respeitar a Constituição, pois com certeza, mas na figura da cooptação como modo obrigatório de designação de pelo menos um dos membros do Conselho Regulador, na impossibilidade de órgãos de soberania delegarem os seus poderes noutros órgãos e, finalmente, a competência exclusiva da Assembleia da República quanto à sua eleição por maioria qualificada dos membros do órgão regulador da comunicação social, sendo certo que, tirando alguma lateralidade na questão da cooptação, não me parece que nenhuma destas observações da ERC faz, eu não queria dizer que faz sentido, mas que impossibilita a apreciação deste parecer, porque me parece que a Assembleia da República continuará a manter a sua competência quanto à eleição do Conselho Regulador. E por isso mesmo, é parecer, ou pelo menos foi a conclusão a que cheguei, de que este projeto se encontra em condições constitucionais e regimentais para ser debatido na generalidade e em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão? Não há nenhum. Senhora Deputada Cidia Honório, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhor Deputado Adolfo Mesquita Nunes, pelo parecer que aqui traz. E eu gostaria de relevar que aquilo que indicou, ou que pareceu anotar como uma isenção da opinião política sobre esta iniciativa legislativa não aparece recortado no seu parecer. Acho que há aqui uma confusão delicada entre opinião política e dúvidas técnicas e jurídicas. Parecia mais curial que estas opiniões pudessem estar no espaço da opinião do relator, se assim for possível. Posto isto, o que nós relevamos nesta iniciativa legislativa é que ela tem, é de facto o seu impacto político, é a possibilidade ou não, e parece que ela está vazia, pelo menos por aquilo que eu ouvi até agora, de se repensar com seriedade a composição da IERC e as suas competências, nomeadamente nestes dois órgãos fundamentais, quer do Conselho Consultivo, quer do Conselho Regulador. Essa é a questão de fundo. Acho relevante também que tenha acrescentado o parecer da própria IERC, que aqui tenha relevado na sua intervenção algumas das debilidades de fundamentos desse mesmo parecer, e posto isto, há algumas falhas técnicas, evidentemente, no próprio projeto de lei, que não são necessariamente até as que apontou, mas eu não vou dar-lhe boas ideias. Porque quando nos diz que se atribui ao Conselho Consultivo uma nova, portanto, uma inversão, uma alteração substancial de competências, tão substancial que passa a ter pareceres vinculativos sobre as matérias em causa, essa previsão está feita com a alteração que nós fizemos, nomeadamente ao artigo 40º. Portanto, nós elencamos neste artigo, relativamente às competências do Conselho, as novas competências que lhe são conferidas. E, portanto, há algumas observações que me parece que são, digamos, podem resultar de uma deficiente ou incompreensão relativa da interpretação do próprio projeto de lei, mas saúdo, pelo menos, a atenção, a minúcia com que fez este mesmo parecer, sugerindo-lhe, se estivesse disponível, que pelo menos uma boa parte destas dúvidas pudessem estar no espaço de opinião sobre pelo menos o risco de eu não votar a favor deste parecer, o que eu não gostaria, porque tenha muito apreço a sua atividade.
Muito obrigado. Senhora deputada do PCP, Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Felicitar o deputado Adolfo Mesquita Nunes pelo relatório e o parecer que elaborou, mas eu gostaria de lhe dizer que, relativamente às dúvidas e aos considerantes que vai colocar, que julgo que estaria mais correto na opinião do relator. Sou pena de ter que me abster na votação deste relatório.
Senhora deputada Inês Medeiros, tem a palavra.
Muito obrigada. Eu também quero cumprimentar o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes pelo trabalho realizado. Eu confesso que não partilho um bocado a posição do Sr. Deputado. Penso que há aqui dúvidas mais até na própria construção do projeto e nas consequências que isso tem depois ao nível legislativo e de execução deste projeto. E não vejo que haja aqui uma grande dúvida em termos políticos, mas aceito, quer dizer, quem sou eu para não aceitar. Que a senhora deputada do Bloco de Esquerda e o senhor deputado do Partido Comunista pedem, e portanto nesse sentido nós abstemos-nos se vai para o relator ou não. Apesar que quero felicitá-lo de facto por uma reflexão que eu acho que é importante em todos os projetos, antes de se debater até o sentido político de uma iniciativa, ver como é que o mecanismo e as consequências que isso pode ter. Da nossa parte, queremos só salientar, não nos vamos exprimir para já sobre o objeto da iniciativa, queremos só salientar a importância que, seja qual for a iniciativa tomada, que seja no sentido de reforço da autoridade e da dignidade da ERC e do reforço da sua função essencial nos dias que correm. E que, de facto, não nos podemos aliar de uma descredibilidade crescente ou de uma desconfiança cada vez maior da parte dos cidadãos e dos regulados em relação à instituição. Eu devo dizer que, sobre esta questão, importa lembrar que é uma entidade reguladora e, portanto, às vezes, com vontade de fazer bem, acabamos por pôr os regulados a definirem o que é a regulação. E, portanto, isso é preciso ter algum cuidado com esses riscos feitos com boa intenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Carla Rodrigues, tem a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Apenas para felicitar o senhor deputado Adolfo Mesquita Nunes pelo trabalho que desenvolveu na análise deste projeto do Bloco de Esquerda e pela qualidade do seu parecer e pelo cuidado no estudo e na exposição dos seus pontos de vista. Parece-me que está um trabalho bem elaborado. Dizer apenas, não entrando na discussão concreta do projeto, que efetivamente reservamos a nossa opinião para discussão em plenário, dizer apenas que constatamos que este projeto de lei não obedece a uma apurada técnica legislativa e a própria deputada do Bloco de Esquerda já o admitiu e, portanto, constatamos de facto algumas falhas técnicas e parece-me que este projeto de lei terá que ser apurado, terá que ser revisto. No entanto, quanto ao seu conteúdo, nós reservamos a nossa opinião para discussão em plenário. É tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Relator, foram colocadas aqui algumas observações relativamente à opinião do deputado. O Sr. Deputado deixa aqui na parte 2 do relatório a ressalva de que as dúvidas de natureza técnica ou jurídicas não constituem propriamente uma opinião do deputado relator, mas sim questões que se levantam do ponto de vista jurídico ou técnico. Não sei se o deputado está ou não em condições de aceitar, ou se aceitará ou não, as sugestões que foram sugeridas, nomeadamente pelos deputados do Partido Comunista Português e do Bloco Esquerdo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço todos os comentários que foram feitos. Eu confesso que hesitei sobre o local onde estes comentários deviam estar feitos, porque eu, ao princípio, até os tinha neste parte da opinião, mas quando acabei, eu não tinha, de facto, a minha opinião expressa, porque a minha opinião sobre o diploma não tem nada a ver com estas questões. E, portanto, optei por serem questões técnicas e não propriamente a opinião do parecer, voltar a colocá-lo ao correr da pena à medida que fui analisando as questões. Não tenho qualquer problema em colocar estas questões na questão da opinião, ressalvando, voltarei a ressalvar que essa não é de facto a opinião ainda, portanto são aspectos técnicos, e dizer só duas questões. A primeira é que não me parece que algumas das questões que eu levanto aqui sejam erros. Eu acho que é legítimo que o legislador não explique tudo aquilo que quer explicar. Há muitas leis que são feitas assim. E, portanto, eu só chamei a atenção para as questões. Muitas das leis são feitas para a interpretação, é verdade. É para os tribunais decidirem. Infelizmente, na minha prática, é isso que sucede e nem sempre isso significa que sejam más leis. De outras vezes, podem ser opções que poderiam ser, enfim, refletidas neste parecer e que podem dar aso a alguma alteração ao diploma. O que eu iria pedir é porque, como está a ocorrer da pena, e não é fácil autonomizar já o que é a opinião e o que é que não é, porque eu vou ter que partir o parecer em vários bocados, é que volto a apresentar o projeto com os comentários à parte, mas eu vou ter que alterar aqui a sistemática, porque senão isto não bate, não joga a bota com o perdigota, como se costuma dizer.
Bom, então, deduzo que este relatório não, naturalmente não vai ser colocado à votação e será...
Ser que o Bloco de Esquerda queira já a votação por algum motivo de agendamento. Pois.
Portanto, porque devido à explicação do Sr. Deputado relator, naturalmente que isto carece de uma alteração mais profunda e por isso mesmo este ponto, ou seja, este... voltamos a agendar para uma próxima reunião, quando estiver disponível, este projeto de lei, ou este parecer sobre o projeto de lei, e não vamos naturalmente colocá-lo à votação. Quero também deixar aqui em nome da mesa as felicitações ao Sr. Deputado Relator pelo excelente trabalho e a exposição e os elementos até de reflexão que nos deixou aqui sobre estas matérias. Passamos então ao ponto número 6, apreciação e votação das atas número 76 e 78. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, se tiverem alguma questão a colocar relativamente às atas, se não tiverem, colocamos as duas atas em simultâneo à votação, se não há qualquer impedimento. Então, quem vota contra, quem se abstém? Portanto, as datas número 76 e 78 estão aprovadas por unanimidade. Não havendo mais nenhum outro assunto a ser tratado nesta reunião, dou a reunião por encerrada.